Continuando com a Mishnah, estamos vendo ontem, foi a Omer, que a Bichanfon dizia, Lo alecha hamelachá ligmor, não está sobre você a incumbência de terminar o serviço, mas velo atá ben chorim leibater mimena. Mas, por outro lado, você não é uma pessoa livre para deixar de fazer o trabalho. Só pode pensar se não alerta a Blachá de Igmor. Eu não tenho nenhuma incumbência em terminar o serviço. Só pode pensar, bom, se eu não tenho de terminar, então eu posso nem fazer, nem começar. Por isso que o Tana aqui, o Rabi Tarfon, continua falando que mesmo que você não tenha obrigação e você não tenha incumbência de terminar o serviço, e mesmo que eventualmente você não consegue terminar o serviço, de qualquer forma, a pessoa não está isenta de começar. A pessoa não está isenta de fazer aquilo. E é muito simples, aqui nós podemos comparar isso. Imagina que o sujeito está na praia, de repente ele vê lá distante um navio, um barco, afogando, e 20 pessoas estão lá, afogando. Ele imediatamente começa a tirar suas roupas para poder pular na água, para salvar a turma. Quando ele já está quase pulando na água, a senhora me fala, o que você vai fazer? Você vai pular? Eu falo, como é que eu vou pular? Vou salvar ele. Não, você acha que eu consigo salvar alguém? Não vai, você vai perder seu tempo. Você vai lá. O que uma pessoa sábia vai responder? Responder, olha, é verdade, eu concordo com você que as 20 pessoas eu não vou conseguir salvar. Mas só porque eu não vou conseguir salvar os 20, quer dizer que se deixar os 20 morrerem, eu posso salvar um, certeza. E talvez eu consiga salvar até 2 ou 3. Eu não vou me esforçar para tentar salvar quem dá para salvar. Isso quer dizer, alerta na família. Você não tem que terminar o serviço. Então você tem um tempo curto, a missão anterior falou que as mancatar, que o tempo é curto, a Mlachana Urubá, o trabalho é demasiado, é de fato é difícil de conseguir terminar tudo. Mas até por isso que então eu vou ficar de braços cruzados, a Torá é tão gigantesca, eu nunca vou conseguir saber a Torá inteira. É verdade, nunca vai conseguir, isso é verdade. Não tem ninguém que conhece a Torá de ponta a ponta. Eles conhecem bastante dela, mas não tudo. Então é por isso que então, eu vou cruzar os braços e não vou estudar nada, só porque eu sei que eu nunca vou conseguir estudar toda ela. Começa! Se não começar, nunca vai conseguir. Se começar, ainda tem chance de chegar pelo menos a 5%, 10%, 30%, não sei. Quantos por cento for, mas é lucro. A pessoa vem, não é só para estudar de Torá. A pessoa chega e fala, olha, para poder casar uma pessoa, um casal, uma noiva, estamos precisando de dinheiro, nós estamos arrecadando dinheiro. A pessoa olha no bolso, tem R$2. Ninguém vai casar com R$2. Então, sabe uma coisa? Só para lá, vai, procura outra pessoa. Diz aqui, eu vou me ensinar de novo. Você não tem a obrigação de terminar o serviço. Você não tem a obrigação de casar aquela moça e dar, sei lá, quantos mil reais que vai precisar para isso. Não. Mas não é por isso que você está livre de dar R$2, R$5, R$10. O que interessa? Se cada um dá uma quantia dessas, ela vai conseguir casar. Me faz até lembrar, uns anos atrás, um tempo faz, 5 ou 6 anos, quando teve o tsunami lá na Indonésia, eu lembro que os rabinos lá estavam pedindo ajuda, auxílio, para a difícil situação. E na época a gente tentou a juntar dinheiro aqui no Brasil também. Mas começou, eu fiquei pensando, tá, vamos começar, vamos tentar, mas quanto dinheiro já vai dar para arrecadar aqui no Brasil para mandar para lá? E no final, agora eu não lembro de cabeça o número, mas era algo em volta, em torno de R$12.000 que arrecadou aqui na cidade para mandar para lá. R$12.000 é uma quantia que vai ajudar ele, de fato. Pode ser que não muito, mas vai ajudar. Se cada cidadezinha do mundo, cada comunidade conseguir juntar um montante desse, vai acabar ajudando muito ele. Então, lá na câmara, Haligol, cada um colocou, às vezes, sei lá, numa loja, colocou R$1 dentro da caixinha, no outro dia colocou mais R$1 dentro da caixinha. Não interessa quanto a pessoa põe.
Ele faz o esforço dele, com quanto ele pode colaborar. E automaticamente vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando. E vai dar para conseguir chegar a um objetivo, a uma meta. Falando em estudo, eu lembro uma vez nós estávamos na Ishivá e já faltavam, sei lá, 5, 10 minutos, 5 minutos para o recreio. Era uma aula já de 2 horas praticamente, de Gumará. Eu estou muito cansado. Faltava mais 5 minutos para o recreio. E o rabino queria começar a estudar um Tosfot. Só grande, comprido. Aí o pessoal falou, escuta, já 5 minutos já recreio, você não vai conseguir terminar o Tosfot de qualquer jeito. Então fala uma coisa, deixa, vamos sair de recreio agora e pronto. Não, pra que começar e parar no meio? Ele contou, uma vez eu ouvi de alguém, agora não lembro nomes, mas é conhecido no mundo da Yeshivot, pelo menos, que Urashi não fez o comentário dele sobre todo o Talmud. Ele quase conseguiu cobrir todo o Talmud, porque ele faleceu antes. Então tem alguns dos tratados que não tem o comentário do Urashi. São pouquíssimos tratados, mas tem um ou outro que não tem. E tem 2 tratados que ele morreu no meio. É interessante, ele trabalhava ao mesmo tempo em 2. Tratado de Baba Batra na página 22, se não me engano, 22. E no tratado de Makot na página 10, se não me engano, 10, 11, ele faleceu. Então, primeiro, Urashi já estava doente no final da vida, já estava fraquinho, já estava vendo que já acabou. Então Urashi podia não ter nem começado o comentário sobre aquele tratado. Para que fazer 11 páginas e morrer? Para que fazer 22 páginas e morrer? Deixa quieto, não faz e pronto. Mais ainda, Urashi morreu, assim contam, no meio de escrever o comentário dele. Tanto é que se você pega lá em Masechet Makot, tratado de Makot, ele está no meio de escrever uma explicação sobre uma palavra e para. No meio. Ele queria dizer, já estou fraquinho, já estou vendo, sabe quando ele vai falecer. Então ele provavelmente sabia que está chegando o momento final. Deixa para lá. Mas não. Urashi sabia que cada minuto é importante. Urashi sabia que se ele vai escrever um comentário sobre um tratado que não deu para cobrir inteiro, o tratado de Makot, por exemplo, tem 30 páginas, mais ou menos. Ele não conseguiu chegar lá, mas ele fez quase metade, 11. É bastante. O que seria de nós sem o comentário dele? O que seria de nós sem o comentário dele sobre o tratado de Baba Batra? Tem alguma página que deu para fazer? Vamos fazer. Então ele falou da mesma forma. Se Urashi não tivesse começado e ia ter o comentário dele sobre esses tratados. Ele começou e foi a sanidade. Então, muito mais ainda, se falta 5 minutos do recreio, começa. O quanto der, deu. Chegou a hora que não tem que parar, então vai parar. Então, da mesma forma, vale para o estudo de uma forma geral. A pessoa às vezes olha para o livro, oi, esse livro assim grosso, imagina se eu conseguir estudar isso. Será que não era brasileiro? Não. Isso é certo que não. Não sei nem se direito ele era francês, ele era da fronteira da França com a Alemanha. É, ele naquele momento, então, no momento que a pessoa está estudando alguma coisa, ele diz, ui, não vou conseguir terminar isso daqui, o que vai ser de mim? Não, não é assim. Começa. Até onde você vai chegar, Deus vai ajudar, você vai conseguir chegar até o final, você vai ter tempo para poder estudar, mas a pessoa precisa dar o impulso inicial. Isso que ele fala, não, alefam lachal imor, não tem nenhuma incumbência de terminar o trabalho, mas não é por isso que você vai falar, então eu estou livre de começar. Começa o trabalho e vai até onde você conseguir, e com certeza você vai ajudar para a pessoa conseguir até o final.